Esta es la cuestión básica, ¿no? Porque América Latina, ¿no?, fue inventada, quer dizer, América Latina no fue descubierta, ¿no? América fue invadida, ¿no? E foi invadida e foi posseída. Seu corpo inteiro quedou nas mãos de los invasores. E desde que esta América Latina invadida, porque ela foi invadida realmente na medida mesma em que não era um território vazio. Era, a América Latina era geografia e história e cultura quando chegaram aqui os europeus. Os europeus inventaram outra América Latina, que é esta nossa de hoje. Quer dizer, obviamente que uma das lições que aprendemos é que passado não se cambia, passado se compreende, para poder cambiar o presente e assim criar o futuro. Então, não resulta dizer vamos pelear contra a chegada de los europeus, porque chegaram já. Pero lo que vale é estudar exatamente lo que passou, compreender por que somos desta ou daquela, estamos sendo desta ou daquela forma, e pelear para cambiar. Esta superposição cultural de que nós outros atualmente somos uma expressão caracterizou em toda a América Latina uma indiscutível, eu não diria esta tendência, porque é um hecho, que é uma forma de estar sendo autoritária, quer dizer, elitista. Nós temos uma larga experiência de comando de elites em América Latina, que poderíamos chamar também de classes dominantes, que aplastam, hasta hoje, os interesses das classes chamadas dominadas. E, además de isto, dominamos, explotamos, proibimos, ou para usar uma expressão ao gosto de minha mulher, interditamos el cuerpo de los hombres e de las mujeres populares de América Latina, el cuerpo de los negros, de los indios, de las mujeres campesinas, de las mujeres obreras de las ciudades, el cuerpo de los trabajadores. Una pequeña élite se forma en las universidades y una parte de ella no alcanza las universidades, pero queda, como são as franjas de la classe dominante, em los cursos secundários. Pero as massas populares quedam lejos, sempre lejos de la formação. Para que ustedes tenham, por exemplo, uma ideia, em Brasil, hoje em dia, há aproximadamente 8 milhões e meio de ninhos e ninhas entre 7 e 14 anos fora das escolas. Eu, quando cito esta estadística, Eu sempre digo, em um primeiro momento, fora das escolas, para em seguida fazer a retificação. Porque para mim, estes ninhos e estas ninhas não estão propriamente fora da escola, porque estão proibidos de estar em escolas. Quando tu diz, mira a ideologia, ideologia é isto. Mira aí, este fora é um advérbio. Quando tu dizes, estão fora da escola, é como se tu dijeras, porque não quiseram estar dentro. O advérbio fora, em certo sentido, amacia as arestas da ideologia, as arestas da realidade trágica. Ideologia existe. Uma das tarefas da ideologia é ocultar as verdades em favor das classes dominantes. Mas se vocês miram em Brasil, e não tenho dúvida nenhuma de que esta análise se repite em América Latina, se vocês miram em Brasil, seguem uma geração que se matricula este ano, no primeiro ano da escola primária, os que vão chegar ao término são 2 ou 3 ou 4 mínimas presenças de gente. Toda a grande massa de ninhos que entra queda no meio do caminho. E há uma outra palavra, um outro conceito ideológico para explicar isto, que eu não sei se aqui se usa, que se chama evasão escolar. Então, mira, evasão escolar, como se houvera havido um grande congresso nacional de ninhos, e estes ninhos tiveram chegado no fim do congresso a uma conclusão: temos que nos evadir das escolas. Não houve este congresso. Os ninhos não se evadem, são expulsados das escolas. Então, temos uma quantidade extraordinária de ninhos expulsos da escola e uma quantidade extraordinária de ninhos que não entram na escola. Por exemplo, se tu miras uma universidade como a Universidade de São Paulo, que é a maior universidade brasileira e a mais famosa, de maior peso. Primeiro, deve haver um pouco mais, pelo jogo que agora me acuerde, só conosco um grande professor negro na Universidade de São Paulo, um grande geógrafo. Mire, é possível, como não conosco da universidade inteira, é possível que haja outros professores negros e professoras, pero eu não conosco. Visivelmente, eu conosco. Na Universidade Católica de São Paulo, onde eu sou professor, não conosco nem sequer a um. Já conosco um montão de grandes professoras, sobretudo em las escolas de serviço social, em las escolas de educação, pero não em las de física, de química, de biologia, de matemática. Aí também conosco grandes matemáticas em São Paulo. Isto é, as classes populares seguem sendo proibidas de ter acesso à cultura e ao saber. E o que passa é que, por el mesmo hecho de que lhes falta acesso à cultura e saber, lhes falta acesso também Não porque seja uma coisa desses, quer dizer, uma coisa de causa e efeito, mas lhes falta também poder político. Não se há, a classe trabalhadora há poucos anos se organiza em São Paulo. Quando digo poucos anos, provavelmente dos anos 30 para cá. Isto é, está faltando às grandes massas populares em Brasil a mobilização de si mesmas, a organização de si, com liderazgos que lhes sejam fideles e não liderazgos autoritários que se apropriem de ellas para mangoneá-las. Quer dizer, está faltando, afinal, todo um movimento de organização e de mobilização popular para chegar ao poder, pero não para chegar ou tomar o poder simplesmente, porque este me parece que era um objetivo de la modernidade, incluso marxista. La pós-modernidade vai mais adiá, eu diria, la pós-modernidade, como eu la vivo, uma pós-modernidade del subdesarrollo progressista e não neoliberal. Eu quero assim, me canção anti-neoliberal. Quer dizer, me canção não é neoliberal, não canto esta canção, é progressista, pero pós-moderna. Eu creio que a pós-modernidade progressista o que quer não é a tomada do poder, é a reinvenção do poder. Temos que reinventar o poder, recriar o poder. Isto é que temos que fazer. Mas para isto temos que nos organizar. Agora, aí tu podes me dizer, putz, Paulo, pero ponga tempo nisto. Claro, pero eu te diria também. Como é teu nome?
Marta,
Cecília. Marta. Digo, Marta, mira, 10 anos para mim já é demasiado. Para ti, não. Para mim, já não há nem que pensar, a não ser em casa, espero que não fazendo isso, mas escrevendo. Eu espero morrer vivo escrevendo. Não posso mais vir aqui. Não? E sexando, sim. Não posso vir aqui mais, não, porque não há, com 80 anos não alcanço. Pero trabalhando. Pero 10 anos, Marta, em la vida de uma nação, em la vida de Colômbia, não são coisa nenhuma. Cosíssima nenhuma. Então, 20 anos, 50 anos. Quer dizer, eu estou falando para um manhã lejano. Pero a história é isto. Lo que nós outros não podemos fazer, tengamos 15 anos ou 71, como eu, é cruzar o braço e dizer é demasiado difícil, quase impossível. Não há nada impossível. Nada. Há que fazer as coisas e para fazê-las há que assumir-se uno e há que enfrentar e pelear com esperança crítica, com optimismo crítico. Pero, sem este trabalho a que tu te referias, de la organização, este trabalho a que Márcio se referia aí, que ele hace há mais de 20 anos, provocando populares do Nordeste de Brasil a se compreender sexualmente, tem para mim uma importância política extraordinária. Extraordinária. Eu não tenho, por exemplo, eu dou a vocês somente um dado. Quando eu assumi a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, que é um Estado, que é um país, Eu tinha 35 mil professores e 800 mil alunos. Isso é um país, um pequenito Peru. Uma de minhas preocupações era esta também. O que fazer com a educação sexual e a informação? E pus para trabalhar com os outros, invitei toda a equipe de Marta Suplicy, e começamos a trabalhar, e eu era sempre informado por a equipe de multiplicando-se através da formação que isso e que hace de los educadores, da rede escolar, e los 5 mil primeiros adolescentes que passaram pela experiência de uma tomada de consciência crítica em torno de seu corpo, quedaram rebeldes, e no sentido bueno de la palavra, empezaram a demandar do professor de história outras posições, demandaram do professor de língua outras posições, exigiram o diálogo e a explicação racional das coisas, com seu descobrimento de si mesmo. Então, a repercussão política de la labor de ustedes en la comprensión del sexo es más grande de que ustedes piensan. Yo no diría que la política se centra en el sexo, no llegaría a este, pero que el sexo crea problemas tremendos a los políticos y las políticas, no hay duda. Tuvimos em Brasil um ministro apaixonado por uma ministra que criou um caso, não? Quer dizer, então, pero não é o fator determinante da história, pero é um fator importante em la história. Então, era assim, Marta, que eu te poderia contestar, pedindo desculpa, porque quando eu contesto, parece que abro demasiado. E como faz dois dias que eu abro pouco, então, eu prometo falar menos de agora em diante.
O doutor Luiz Maria Leratucha formula a seguinte pergunta.
Yo quiero entrar en el terreno más específico de la pedagogía de la sexualidad, porque así como hubo un momento de ruptura y una necesidad de estudiar la pedagogía del oprimido, creo que los educadores sexuales debemos pensar en cuál es una pedagogía adecuada de la sexualidad. Y voy a tomar dos o tres cosas que tú dijiste respecto a que el pasado no se cambia y se comprende para cambiar el futuro. Pensar en nosotros como educadores sexuales, y quiero una reflexión sobre esto, con un pasado formados en una cultura antiplacer, en una cultura de la represión, y nosotros los intelectuales de la sexualidad, que hemos logrado, entre comillas, una cierta libertad sexual para nosotros, no hemos encontrado una pedagogía que nos permita transmitir esta libertad, esta cultura del placer a las masas oprimidas sexualmente, que nosotros mismos intelectuales las oprimimos. Entonces, quisiera una reflexión al respecto de cómo poder incorporar en nosotros, intelectuales de la sexualidad, una pedagogía del placer, que es un término que Marx acuñó, para llevar un mensaje de libertad, de liberación sexual a las masas oprimidas, que están oprimidas sexualmente por la élite, que tiene una vida sexual totalmente distinta, tan oprimidas sexualmente como oprimidas laboralmente y económicamente.
Ahí, a la noche, cuando volví, comemos juntos, un grupo de amigos, incluso él. E quando estávamos já em quarto del hotel, Nita y yo comentábamos la importancia de la riqueza de experiencia de Márcio. Y decíamos uno al otro algo que dijimos a él: cuán importante sería para Brasil y para América Latina, y yo me aventuraría a decir para el mundo, que Márcio pusiera, yo pido perdón a ti, porque tú estás en mi frente, que yo debo respetar tu modestia, porque tú eres realmente un hombre modesto, pero hay que, no puedo te mandar a la calle para te hablar de ti. Y yo decía, la riqueza de la experiencia que él tiene. Desde joven, 20 años, 22 años, me parece que Márcio debería tener, asumir un deber y asumir un compromiso de escribir un libro en que, analizando su propia experiencia vital, sacara de dentro de la práctica la teoría que está embutida, sacara de dentro de la práctica las expresiones de limitación, de prohibición, las manifestaciones moralistas, ¿no?, que envuelven la cuestión del sexo, y defender una ética diferente, ¿no?, una ética nueva, como tú también ahí planteabas, ¿no? Un libro como este, y hay otros así, probablemente ya, sería un libro pedagógico en la dirección de que tú hablas. Porque, y es trabajo para mucho tiempo, porque la cuestión de los tabús en torno de la sexualidad acompaña a nosotros hace algunos años, ¿no? Yo siempre, cuando discuto estas cosas, yo siempre doy un ejemplo conmigo mismo, ¿no?, que es muy interesante. Cuando yo tenía 7 años, estaba un día con mis hermanos jugando este juego de pular cordas, corda, que hace un allá, otro acá, saltar a la corda. Y saltando a la cuerda, yo caí y quebré la coxa. Y entonces vino el médico, en aquella época era una cosa precaria, ¿no? Me pusieron en una cama con la cabeza baja, los pies extendidos para allá, unos ladrillos puxando mi pierna. Y cuando venía, en el día siguiente, personas venían me visitar, yo decía, como un bom niño, que había quebrado a coxa. Y mi madre vino a mí muy, muy cortés, muy mansa, y dijo: Paulinho, mi hijo, cuando alguien ahora le pregunte qué pasó, diga: fraturei el fémur. Y la cuestión es que coxa tiene una geografía muy peligrosa. La generación de mi madre chegou ao tornozelo, como se diz, tornozelo, este aqui, tovijo. La generação minha chegou à la rodilha. E la generação de mis hijas alcançou o cuerpo. Pero com um pouco de rebelião, por lo tanto, haciendo. É uma coisa interessante, a revolução sexual, e é bueno que isto ocorra, se equivocou, se pensou na revolução sexual que a liberdade estava exatamente, me perdonem uma expressão que eu vou dizer, porque me gusta e muito dura, mas muito verdadeira, que a liberação estava solamente em abrir bem ou mal quando queira, para quem queira, las pernas. E não era isto. Quer dizer, nem de los hombres, nem de las mujeres. A questão não é abrir perna ou cerrar perna, pero é transar livremente. Crear, quer dizer, é transar como acto de gozo, de prazer e de beleza. Isto é, exponer juntos estética e ética. Isto. E, por que não, também política. Agora, hoje em dia, a educação de que necessitamos tem que compreender o corpo todo mesmo. E o papel, o rol que este corpo tem no mundo como uma totalidade. Não somente eu sou um corpo consciente no mundo, por lo tanto, eu não sou solamente paixão, eu não sou solamente sentidos, eu não sou solamente desejos, eu não sou solamente medo, eu não sou solamente riesgo, eu não sou solamente frustração, eu não sou solamente dúvida, eu não sou solamente acerto, eu não sou solamente razão, eu sou todo isto como uma totalidade indivisível. Eu não posso me compreender dividindo-me. Eu sou essa totalidade. Os positivistas cometeram para mim um grande erro quando puseram de lado a grande importância de los sentidos, de los feelings, de los sentimentos, de la pasión. E mire, a pedagogia, hasta hoje, tiene medo de los desejos. A igreja. Tu hablas em desejo e a igreja já está tremendo, porque está cheia de desejos também, não? E teme os desejos. Quer dizer, eu creio que a pedagogia de que precisamos é uma pedagogia que abarque a totalidade e, por lo tanto, o sexo. E aí, em um começo, porque tu dijiste muito bem, pelo lo que tu dijiste com relação ao sexo, se repite com relação à atividade democrática. Por exemplo, tu dijiste, pero Paulo, meu grande problema, ou nosso grande problema, é que nós outros somos resultado de uma educação autoritária que negou o sexo e que foi hipócrita diante dele. Como deixar de ser hoje? Quer dizer, como a nós outros, dizias tu, a nós outros que conseguimos por N caminhos, há que perguntar a ustedes os caminhos que fizeram ustedes mais livres. Quer dizer, por isso que eu falava de la importância. que cabe a ti também, tu deves ter histórias como, como Márcio tinha, a importância de contar estas histórias. Eu, por exemplo, me admito o direito aqui de contar uma das histórias que Márcio nos contou aí na mesa. Não? Digo que no interior de Pernambuco, do nordeste de Brasil, uma zona profundamente ingênua, de uma boniteza formidável de ingenuidade, uma comadre ensinava a outra a evitar ter muitos filhos. E a outra dizia, puxa, pero como que hago yo? E a professora, a educadora, lhe dizia, olha, Mira, quando tu estás transando, quer dizer, com tu marido, põe tu atenção, mira bem na cara de tu marido, e quando ele empezar a virar os olhos, empurra o marido.